Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E diferente dos outros episódios, hoje não vamos falar só de negócios, e sim também sobre o futuro do planeta. E a convidada de hoje, ela provavelmente que na fila do pão, ela é alguém que está tentando descobrir se tem algum vazamento invisível na padaria. E o que é mais bacana é que estamos aqui com alguém que está à frente de uma empresa brasileira, tecnologia brasileira, que está ali tentando resolver problemas do mundo que ainda ninguém conseguiu resolver. E é com muito prazer e já agradeço de antemão a presença da Marília Lara, da Status 4. Seja muito bem-vinda e obrigado por você estar aqui conosco.
Imagina, eu que agradeço o convite.
Marília, eu queria, antes da gente ir para a parte da solução, que eu achei incrível, e porque realmente a Status 4 é uma empresa que tem um propósito, e eu acredito muito nisso, que as empresas... o dinheiro é uma consequência, mas eu acredito que quando você tem um propósito, a gente vai muito além. Mas eu queria saber de você, como foi essa transição de você tinha essa vontade de empreender e, de fato, conseguir fundar uma Deep Tech?
Bom, eu falo que assim, que eu sou empreendedora desde criancinha, né? Eu nasci numa casa de empreendedores, meus pais tinham uma empresa antes, né? E aí, vou denunciar a minha idade, né? Quando teve a Eco 92, eu estava na primeira série. E na época a gente não falava de sustentabilidade, ainda chamava ecologia. E eu lembro que ali me tocou muito, minha escola fez várias coisas por conta da Eco 92 e me tocou muito a questão da sustentabilidade e dessa e de como que a gente pode coexistir com a natureza, sim, mas sem abrir mão dos confortos que a gente adora, né? E aí o tempo foi passando, eu fiz faculdade de administração de empresas, né? E que eu falo que é uma faculdade ótima, porque você acaba se transformando, tipo, num clínico geral de empresa.
Boa,
né?
Analogia.
Você consegue olhar um pouco do todo. E eu falava, cara, eu quero ter um negócio que quanto melhor ele for, melhor ele faz.
Exatamente.
A questão do propósito, eu falo que ela é uma pedrinha fundamental e que existe desde antes as pessoas dizerem de negócios de impacto, pelo menos dentro de mim. E aí, a gente... Quando a gente teve a oportunidade, eu e o meu sócio, o Antônio, né? O Antônio, ele é a mente da tecnologia por trás da Status 4. Ele cuida da empresa da porta para dentro, por isso que pouca gente conhece ele, né? Ele é engenheiro, matemático e faz toda a parte de inteligência artificial.
Que bacana.
De hardware, sistema e etc. E eu, porta para fora, faço toda a parte comercial, relacionamento com cliente, com investidor e tal. E aí, quando a gente sentou para conversar, ele trabalhava também na empresa dos meus pais, mas na parte de como engenheiro, e a gente desenvolveu uma espécie de geofone, que é como se fosse um estetoscópio de asfalto.
Ah.
E aí era um geofone eletrônico que a gente desenvolveu. E o geofone, assim como um estetoscópio, precisa de um especialista para ouvir o ruído. Então, o médico, ele vai usar o estetoscópio e ele teve o ouvido treinado para dizer, ah, você tem um sopro no coração.
Reconhecer padrões, né?
Exatamente. O geofonista utiliza o geofone para ouvir o ruído da tubulação de água e dizer se ali tem vazamento ou não. E quando a gente foi para a rua para testar, né? Antônio voltou, eu lembro que ele voltou empolgadíssimo e falou, Mari, na época ele estava fazendo a segunda graduação, né, de matemática, e aí ele estava fazendo uma cadeira em inteligência artificial. E aí ele falou, Mari, eu acho que dá para a gente desenvolver alguma coisa que ouve o ruído e classifica ele como um potencial vazamento.
Que bacana.
Até eu brinco, tem um aplicativo de reconhecimento de música que chama Shazam.
Sim.
Eu brinco que a gente é o Shazam do vazamento.
Que legal.
E aí foi a partir disso que eu acabei entrando nesse mundo de Deep Tech.
E quando foi isso? Desculpa.
Isso faz 11 anos, foi em 2015.
Anos, que bacana. Quando ainda poucas pessoas falavam inteligência artificial.
Eu brinco que quando as pessoas falavam que inteligência artificial era coisa do filme do Will Smith, a gente já falava de IA. E eu e o Antônio, a gente já queria empreender. E cada um colocou a sua carta, assim, olha, vamos empreender, vamos ser sócios, ok. O que você quer nesta empresa? Eu coloquei a questão do impacto como peça fundamental.
Bacana.
O Antônio colocou a questão de tecnologia. Ele falou, Maria, eu não vou empreender se não for uma coisa de tecnologia. E aí
que
a gente...
Que match perfeito.
É, exato.
Que legal. E vocês estão no Parque Tecnológico de Sorocaba, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse parque, quem não conhece, e o que você acredita que isso pode ter contribuído para uma solução que está brilhando hoje em Abu Dhabi.
Bom, o Parque Tecnológico já tem é um pouco mais velho que a Status, acho que ele deve já estar uns 12, 13 anos de vida, né? E é um projeto da cidade de Sorocaba que tenta fomentar, né? Busca fomentar empresas de tecnologia para mudar, tem de tudo lá, né? Tem até como nós que queremos mudar o mundo, né? E tem um pouco de tudo. E eu acho que o grande benefício que a gente teve estando lá no Parque Tecnológico foi networking, ajudou demais a gente conhecer pessoas, e não só um networking pensando no negócio, de você conhecer eventualmente um advogado que possa te ajudar. A gente se aproximou do Sebrae, porque o Sebrae dá muita consultoria por lá e acabou ajudando bastante a gente, mas também um networking que é muito rico para empreendedor, que é conhecer outros empreendedores. Porque o empreender, assim, empreendedor é um bicho meio esquisito, né? A gente trabalha horas para ganhar mal, só fala do nosso negócio, não quer falar de mais nada.
Verdade.
E aí você encontra ali outros que estão na mesma vibe que você, então acaba sendo um lugar de colo para a gente compartilhar as dores e as delícias, né?
Legal. E, sem dúvida, networking é tudo, assim, a gente... consegue ir muito além com pessoas que... inclusive, eu gosto muito de lembrar que o Orkut ele foi criado para provar uma teoria que você consegue chegar em qualquer outra pessoa do mundo com até 6 contatos.
Uhum.
Eu não sei se você se lembra do Orkut.
Sim,
você
claro.
Comentou da Eco 92. Eu estava na segunda série.
Ah.
A gente é da mesma geração. E eu lembro disso, que mostrava lá, vamos supor, se eu estivesse olhando o seu perfil, ia mostrar que eu conheço alguém que conhece uma outra pessoa que conhece você. E, então, sem dúvida, network é muito importante. E eu queria entender qual que foi o momento eureka que você e o Antônio tiveram, que perceberam que acústica e inteligência artificial poderia ser a solução, a chave para diminuir o desperdício.
Olha, acho que não tem uma resposta única, né? Mas eu diria que, bom, o início da empresa era muito engraçado, porque eu, como vendedora, né? Eu sou a parte que vende, eu ia lá e dizia, pode coletar um ruído aí que a gente acha vazamento, você tem certeza. E eu olhava para a cara do Antônio, ele suava, né? Meu Deus, será que eu vou achar vazamento mesmo, né? Mas a gente teve a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas no nosso caminho, tanto pessoas que até hoje estão no nosso projeto, ajudando a desenvolver a parte de inteligência artificial. Todos os algoritmos da Status são proprietários.
Que legal.
Foram desenvolvidos por nós.
Vocês têm patente.
Sim.
Que bacana.
Sim. E os ruídos, né? Eu falo, o banco de ruídos... Não existe no Google um banco de ruídos de vazamento de água. O que existe é, sei lá, barulho de cachorro, de gato, de caminhão.
É verdade.
Mas de água não tem. Então, o início da empresa ali, os primeiros 3 anos, era de muita fé de que a gente ia conseguir encontrar uma forma de um ruído identificar o vazamento. A gente sabia que ia funcionar porque era assim que funcionava no método tradicional. No método tradicional, você tem uma pessoa que ouve o ruído e diz se tem vazamento ou não. Bom, se uma pessoa consegue fazer isso, você consegue treinar um algoritmo para fazer isso. Mas de que forma você vai fazer? Você tem que trazer um banco de dados gigantesco. A gente, eu lembro que uma vez eu recebi uma visita de um executivo da indústria de saneamento, um cara bem, bem requisitado, chique a coisa. E aí ele perguntou, quantos áudios vocês têm aí? E aí eu chutei um número enorme. Eu falei, a gente tem já uns 700 amostras aqui, né? Porque eu tinha que chutar alguma coisa. Na verdade, a gente tinha 30. Mas a gente tinha que... Eu precisava vender a empresa, né? Tipo, para o cara querer trabalhar conosco, porque dali a gente foi fazer um piloto com eles, né? Hoje nós temos 9 milhões de amostras,
uau,
né? E isso ajuda muito a calibrar o sistema e a gente consegue achar vazamento com uma precisão muito boa.
Muito legal. Então, uma empresa, quando te contrata, você já vem com um background ali muito grande, que às vezes até uma pessoa não vai conseguir reconhecer. Então, porque provavelmente ele nunca ouviu 9 milhões de vazamentos. Mas bacana. Eu queria entender, assim, você como mulher que está à frente de uma startup que é tradicionalmente muito técnica, como que é para você estar à frente dessa empresa que hoje é referência global?
É muito legal. Acho que assim, ao mesmo tempo que é muito legal, a gente, como diz o pessoal, né? Você tá com medo, vai com medo mesmo.
Ah, sim.
Né, eu brinco que eu tenho aqui um alter ego, que é a Sandra, eu dei esse nome, coitada da Sandra, mas eu tinha que dar um nome, na minha psicóloga pediu. E ela fica aqui do meu lado dizendo, Marília, você tá falando besteira, Marília, você não é capaz, né? E eu tive que aprender a calar a boca dela, falar, viu, não, vai dar certo, a gente tá indo. É, me cerquei de pessoas, como eu já falei, né? Então, eu tenho mentores que eu converso, que eu peço ajuda. Ou eu tenho o meu sócio, que é um cara parceiraço, assim, a gente tem uma sinergia muito boa, então ajuda demais, porque quando eu tô insegura, ele sabe que eu vou chegar pra ele, né? Um dos valores da Status Fora, inclusive, é a transparência.
Que bacana.
Então, eu falo, cara, se eu não sei, quem os meus liderados já sabem. Quando eu não sei, eu digo pra eles, não sei, vamos sentar juntos? Vamos conversar? E a gente tenta pensar onde a gente vai chegar, e eu vou te dar os meus argumentos, você vai dar os seus, e a gente tenta, com isso, caminhar pra algum lugar. Então, assim, pra mim é muito legal, porque a gente vai mostrando pras outras gerações, e isso... Nem outras, né? Mesmo as atuais. Eu, às vezes eu converso com amigas minhas, conhecidas e tal, e como a gente conseguiu uma projeção bacana e a gente vem aparecendo por aí, às vezes as pessoas, as mulheres chegam pra mim e falam, nossa, que legal. Esses dias até eu recebi um áudio, eu tenho uma vendedora que estava visitando um cliente, aqui lá no Brasil profundo, como a gente diz, bem, bem longe aqui de Sorocaba, e aí ela foi recepcionada por uma engenheira. E aí a engenheira depois mandou um áudio para ela e falou, nossa, Ju, que delícia que você veio, porque se não era só eu no meio de um monte de homem, e eu acho tão legal, porque tem você, tem a Marília, a Status Fora é uma empresa que fala de tecnologia e tem muitas mulheres, realmente temos, a gente tem a liderança na Status Fora, 53% são mulheres, né? Coisa que é difícil você ver numa deep tech, né?
Verdade.
Mas acho que vai muito dessa questão de que eu falo, cara, o cromossomo X e o cromossomo Y são igualmente capazes. Na verdade, eu entendo que nós somos muito complementares.
E, eu também acredito.
E a partir do momento que você entende que não existe rivalidade, sim complementaridade,
exatamente,
você consegue expandir muito o poder dessa junção, né? E é isso que é o divertido.
Exatamente. E, assim, tem características diferentes, óbvio, homem e mulher, mas é isso que é legal, que complementam, né? E hoje, na Terra, existe um pouco mais de mulheres do que homens. Então, você está seguindo bem aí
a proporção.
E eu queria falar um pouco sobre... eu vi no seu Instagram uma foto sua no Emirados Árabes, né? Um país que tem tradicionalmente muito machista, até por questão da religião. Então, eu imagino assim, as mulheres vendo essa foto, você recebendo a premiação, se sentindo representada mesmo por você, né? Isso que é mais bacana.
Sim, e foi uma experiência fantástica, né? Ali o prêmio Zayed Sustentabilidade, o Zayed, ele é o fundador dos Emirados Árabes, né? E aí, depois da morte dele, eles criaram esse prêmio para homenagear, né? Pela honra dele. E é um prêmio que tem 5 categorias. Então, você tem água, você tem alimento, saúde, energia e mudanças climáticas. E para cada vertical, eles fazem uma investigação de empresas que estão desenvolvendo tecnologias que sejam disruptivas, inovadoras e que gerem impacto significativo socioambiental, né? E é um prêmio animal, assim, porque os caras, eles são, realmente, eles querem fomentar e eles estão preocupados. Não é fácil, foi o terceiro ano que a gente tentou participar do prêmio. A gente é a parte de inscrição deu um trabalho cão, porque eles querem negócios que já estejam
validados
e de certa forma tracionando. Então, não, ainda que as ideias, o meu negócio surgiu de uma ideia, então as ideias são extremamente importantes. Esse prêmio quer pegar o pessoal que já está um pouquinho mais para frente. Né? E aí foi um momento de você conhecer outras culturas. Eu nunca tinha ido para aquele lado do planeta. Até eu estava comentando
com o
pessoal.
Deve ser lindo, eu não conheço lá também.
Cara, eu conheço o médio, né? Como eu estava comentando um pouquinho antes, eu viajei bastante esses últimos tempos, mas eu não passeio, porque eu sempre vou a trabalho, né? Então você vai, faz a reunião e volta. Mas é muito legal, é bonito, é muito organizado. Eu não me senti em nenhum momento inferiorizada pelo fato de ser mulher, né? O que eles têm é um respeito enorme. A gente não está acostumado, né? A gente, assim, eu conheço você, a gente vai lá, se abraça, dá beijinho, não sei o quê, é o nosso jeito latino.
É.
Lá, o homem não toca na mulher e não cumprimenta a mulher.
Nem com aperto de mão.
A não ser que a mulher dê a mão.
Ah, que legal.
Senão, ele nem encosta, né? É, mas os Emirados Árabes, ele não é tão machista quanto a gente imagina.
Uhum.
Existem países ali do Oriente Médio que são mais rigorosos, mais rígidos. Tem alguma questão assim, do tipo, olha, você tem que se vestir com pudor. Então, é o decote da blusa que tem que ser redondo, você não vai mostrar os seus ombros, se você vai usar uma saia, de preferência abaixo do joelho, faz parte da cultura. E eu, sabendo disso, estudei, né? Eu falei, eu tô indo pra casa dos caras, eu sou uma mulher educada.
Sim.
Então, a partir do momento que você tá ali dentro daquele padrão, eles não vão te expulsar se você aparecer com uma roupinha de ginástica toda coladinha e decotada no meio de um restaurante.
Uhum.
Não vão te expulsar, mas você vai ficar sendo olhada com aquele olhar meio de reprovação.
Sim,
mas
sim.
Nada que a gente... É porque, na verdade, é o seguinte, a gente sofre machismo em tudo que canta.
Eu ia falar isso, né? O Brasil é machista.
Exatamente.
De maneira geral.
É, exatamente. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai disputando o nosso espaço, né?
Muito legal. Eu queria só dar um pouco de background pro Zayed. Foram 7 mil, me corri se eu estiver errado, tá? Mas foram mais de 7.700 inscrições,
uhum,
e vocês estiveram entre os 3 melhores, né? Como que é essa sensação quando caiu a ficha?
Ah, é um muito orgulho. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com a minha equipe. A gente trabalha numa empresa que é uma empresa B2B, né?
Uhum.
E que está dentro de um nicho. Então, dificilmente a nossa avó, né, conhece a empresa Status 4, né? Se você for conversar com a sua avó, ela não conhece. Do mesmo jeito, tem muitas empresas muito legais e grandes que são de nichos de mercado e que não conhecem. Quando você trabalha numa empresa dessa, você tem que descobrir, eu entendo que é papel da empresa mostrar para os colaboradores,
uhum,
que eles estão mudando a história.
Exatamente.
E o formato deles, para você ter uma ideia, só para falar de quem é famoso, que vai ser mais fácil entender a dimensão. Um dos juízes da categoria de energia era simplesmente o presidente da BYD.
Uau.
É nesse nível de gente que estava avaliando. Então, você fala, cara, olha o tipo de júri que olhou nossa tecnologia e, dentre todas aquelas, selecionou entre as 3. Só ali já era animal.
É.
E as outras tecnologias eram muito bacanas também. Era uma tecnologia, uma era da Holanda, que faz umas bolhas de ar para separar plástico na água, sem segurar o peixe.
Uau.
Porque se você põe uma rede para segurar o plástico,
vai
segurar,
tudo.
Só que o peixe vai ficar preso. Então eles põem bolhas de ar, a bolha segura o plástico para você
legal.
Conseguir tirar. Mas o peixinho tá ali livre, nem repara, ele sente uma cosquinha passando, né?
Que bacana.
E a outra era uma de Uganda, e ela trabalha, ela tem lá, a parte de distribuição de água, a água não é tão potável quanto a nossa.
Uhum.
E aí eles criaram umas máquinas, uns totens, que pega essa água que tá chegando, teoricamente, potável, mas não tanto.
Uhum.
E aí eles têm lá eles fazem toda a potabilização dessa máquina.
Bacana.
E você vai lá e compra aquela água para você beber, porque você não pode pegar na torneira e tomar a água da torneira, né? Então, assim, eram duas tecnologias tão legais quanto a nossa. Mas, e aí a hora que você ganha, é o que eu falei pra equipe, eu falei, gente, é isso, a gente tá mudando a... Mas sabe que é curioso, foi muito legal, e eu falei, gente, a gente tá mudando as coisas, o Brasil, ele é maravilhoso, a gente tem muito essa síndrome de vira-lata, de que a gente não tem cérebros tão bons quanto os outros, e o nosso cérebro é igual ao dos caras. A gente não tem, às vezes, eu falo que assim, a gente tem o freio de mão puxado. Às vezes você tem uma questão de burocracia, você tem uma questão
falta
de
incentivo.
Exatamente. E não só incentivo governamental, que isso, não vou entrar nessa seara, né?
Sim,
coisas que...
Cultural mesmo, né?
O empreendedor no Brasil, ele é mal visto muitas vezes, né? É aquele cara que está querendo
vilão.
Explorar. E, na verdade, é quem dá o emprego. Toda empresa que não for pública, toda empresa que existe no país é... De um empreendedor, provavelmente.
E que precisa ter lucro.
E que precisa para viver, para
reinvestir.
Pra reinvestir.
É.
É claro que existem empreendedores ruins. Sim. Do mesmo jeito que existem funcionários ruins.
Bons e maus policiais, bons e maus médicos, políticos.
Exato. Você não pode demonizar toda a categoria, né? Então, isso eu acho que é um grande desafio que a gente tem, né, para passar.
Muito legal. Concordo em número, gênero e grau. E você comentou que a vovozinha talvez não conheça, mas qual que é o impacto, que você acredita que seja o maior impacto para um cidadão comum da sua solução?
Legal. Bom, eu vou contextualizar porque a gente não falou ainda do que a gente faz, né? Então, o que a Status 4 faz? Nós utilizamos dispositivos, né, dados que tem dentro do sistema de distribuição de água, geralmente pressão, ruído ou vazão, que é a água passando pelo cano, para olhar esses dados com a inteligência artificial e identificar onde você tem potenciais vazamentos ou potenciais problemas na distribuição. E aí a gente trabalha no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né? Se você for olhar as 10 maiores distribuidoras de água, 8 são clientes nossos.
Que bacana.
Né? Então a gente está em tudo quanto é canto. A perda de água hoje, o Brasil perde 40% da água que a gente coleta do manancial durante a sua distribuição.
É muita coisa.
Você tem uma ideia? Se a gente economizasse só 20% do que a gente perde, a gente já teria um volume de água suficiente para abastecer os 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Então é muita água. E isso impacta diretamente na vida de todo mundo. Eu brinco que o saneamento chama saneamento básico. O básico não é uma jogada de marketing para deixar mais legal. É porque ele realmente é a base. Se você parar para refletir, hoje, agora, são 11h30 da manhã nesse momento. Pensa o que você fez com água desde a hora que você se levantou da cama. Tomou um banho, você escovou o dente, você foi ao banheiro, você lavou a mão, tomou um café, você comeu. Mesmo que você tenha ido numa padaria para comer, a padaria usou água, tem água na sua comida.
Água por tudo.
E é o impacto. Se você não tem acesso à água potável, você não tem acesso à saúde. Inclusive, a gente fez um exercício de pensar todas as ODSs. A água, ela impacta em todas as ODSs.
Sem dúvida.
Você vai olhar, por exemplo, a questão de gênero. A falta de acesso à água potável, ela faz com que as pessoas tenham maior chance de ficar doentes, correto?
Uhum.
Aí você pensa, se eu sou mulher, hoje na nossa sociedade, a mulher é quem cuida das outras pessoas da casa. Então, se você tem uma criança doente, você tem um idoso doente, ou se você tem o seu marido doente, o marido no final ele se vira, mas um idoso e uma criança que precisa de uma assistência, quem não vai trabalhar e ficar cuidando dessa pessoa?
Geralmente.
É a mulher. E aí essa mulher não vai trabalhar, quer dizer que ela não vai performar tanto quanto aquele cara performaria. E aí, portanto, na hora que você tem uma promoção, além de todas as questões, essa pessoa não está por ali, não vai ser colocada para performar. Pior, na escola, na educação, a falta de água potável, eu falo na questão da mulher, ela é muito importante. Nós, mulheres, a cada 28 dias ficamos menstruadas, não ficamos? Meninas que vão às escolas, a gente tem aqui no Brasil 1/3 das escolas que não tem banheiros em condições sanitárias. Quer dizer que as garotas que vão nessas escolas, elas não podem ir durante uma semana, é 25% da grade
muita
escolar.
Coisa.
Porque ela está menstruada, ela não consegue fazer se manter limpinha. Então, são coisas que, quando você olha, né, o impacto que isso gera na vida da pessoa é gigantesca. E aí, chegando agora, respondendo a pergunta, né, porque eu precisava contextualizar. O que a Status 4 impacta? Eu diria que o primeiro impacto que a gente gera realmente é na distribuidora. É fazer com que ela seja mais eficiente na distribuição de água. Mas o impacto seguinte e igualmente importante, a gente mantém o manancial que atende aquela cidade muito mais resiliente. Se você tiver um período de seca, imagina o seguinte, tem cidades aqui no Brasil que tem 50% de perda. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cidade coleta, trata, distribui o dobro da água necessária. Isso quer dizer que você está tirando 2 vezes mais do manancial. A hora que você tem uma seca, aquele manancial vai sofrer muito mais, porque você está tirando muito mais água dele. E aí um exemplo prático também de impacto na vida das pessoas. Uma das nossas tecnologias chama 4Fluid. O que é o 4Fluid? É um sensor de ruído da tubulação, como a gente estava falando lá do geofonista, que você encosta no hidrômetro, aperta um botão e a gente coleta 10 segundos do ruído da vibração. Então imagina que quando você tem vazamento, vai fazer um barulho tipo... E quando não tem, faz... E a nossa IA consegue ouvir isso e dizer, nossa, aqui tem um potencial vazamento ou não. É isso que a gente faz. A vantagem dessa tecnologia é que o sensor pode ser utilizado por qualquer tipo de pessoa. Eu ou você, que nunca ouviu o vazamento, pode fazer a coleta. O geofonista continua sendo essencial. Só que ao invés de eu fazer...
Na ponta.
Deixa eu fazer uma volta aqui, né? Como é que tradicionalmente se acha vazamento? Você pega o geofonista e ele vai andar pela cidade, por todas as ruas da cidade, ouvindo os ruídos da tubulação. Cara, demora demais. E você tem uma pessoa que é difícil de treinar, que é difícil de contratar, que o time ganha, que o time perde... Que a mulher briga, tempo de deslocamento, sol quente na cabeça, cachorro mordendo o pé, né? E ele tá lá andando ouvindo ruído. O que a gente faz? A gente põe a IA para fazer essa primeira varredura e ali nos pontos que a gente identificou que existe um ruído que se assemelha muito a um ruído de vazamento, é onde o geofonista faz a visita. Então a gente diminui da necessidade dele ir para 100 casas para 4. Aí ele vai com calma, com tempo para investigar, para analisar. E aí, nessa cidade, era uma cidade no interior do Rio de Janeiro, tinha uma rua que tinha uma bica d'água e dali a 3, 4 casas, assim, tinha uma senhora. E essa senhora, ela tinha toda a caixa d'água e tal, só que a água da rua era muito fraca, então ela todo dia saía, ia até a bica para encher um balde, para levar para casa, para lavar roupa, para cozinhar, para tomar banho. Imagina, ela tinha que buscar porque a água não conseguia, não tinha força para chegar na casa dela. E ela estava lá há mais de 10 anos naquela casa. Passamos com o nosso sistema. O nosso sistema acusou um ponto suspeito de vazamento naquela rua. Todo mundo falava assim, não deve ser vazamento, deve ser por conta da bica. Ela deve estar gerando algum barulho que está batendo aqui e está gerando esse ruído. Esse sistema aí não está acreditando.
Está furado.
Está errado. Pois tinha lá um cabra que falou, não, mas deixa eu investigar isso daqui direito. Ele foi ver. A bica era um vazamento. Há mais de 10 anos. Corrigiram o vazamento daquela bica de água. Na hora, começou a chegar água na
Voltou
casa da mulher.
Voltou a pressão.
Voltou a pressão. E aí a mulher começou a ter água. E aí ela podia tomar banho, ela podia ter a vida dela. Gente, imagina quanto que você perde de tempo.
Ficar pegando balde.
Se você tivesse na rua para tomar banho. Pra tomar banho, pra cozinhar, assim, é esse o nível de impacto quando você
Qualidade
começa,
de vida mesmo.
Exato, quando você começa a achar os vazamentos, né?
E além da questão de água, eu sei que não é o foco de vocês esgoto, mas também ter o esgoto tratado também diminui, tem muitos estudos que mostram que diminui muito a quantidade de doenças, enfim, espero que a gente consiga até 2033 atingir as metas aí que será muito bom para o Brasil como um todo. Mas eu queria entender como que vocês conseguiram convencer um setor que é muito tradicional, essa parte de saneamento, que a inteligência artificial poderia, de fato, contribuir com a solução. Porque, assim, fazendo uma analogia com os números que você trouxe, voltando para a analogia da padaria, é como se a cada 10 pães que saísse, 4 tivesse com problema, 4 tivesse que jogar fora. É muita coisa.
Bom, acho que você já trouxe a resposta, né? Aonde que está o dinheiro da distribuidora de água? Na água. Você está perdendo. Você está perdendo pão. Se você deixou de vender aqueles 4 pães, mas você gastou a farinha, você gastou a luz, você gastou a lenha, sei lá, para fazer aquele pãozinho. E você simplesmente jogou ele fora, né? E perdeu aquele pão. Então, a questão de perda, ela é uma dor latente. E o gestor de perda, ele está sentindo que ele está enxugando gelo na tecnologia tradicional. Que eu quero deixar bem claro, a tecnologia tradicional é muito boa. Ela fez a gente chegar até onde a gente chegou. Mas toda tecnologia tem seu limite. Então, a gente traz
A evolução.
Exatamente. É um novo nível de gestão de perdas, eu costumo brincar. Então, quando a gente chegou para os caras para falar, no primeiro momento houve um certo estranhamento. Mas o Antônio tem uma argumentação técnica muito boa. Eu tenho uma argumentação comercial muito boa. Conversamos com a turma e começamos com pilotos. Então, vamos testar. No primeiro momento, era muito... Ah, vamos testar para ver o que vai funcionar. O nosso primeiro cliente, que foi... Se eu posso falar, porque eles têm muito orgulho, e nós também. Foi ali na cidade de Votorantim.
Que legal, do seu ladinho.
Do meu ladinho. A gente está ali em Sorocaba. Eles são conurbados conosco. Era muito engraçado. Quando eles achavam vazamento com a equipe deles, eles mandavam um WhatsApp para a gente. Aí saía o Antônio com mais dois técnicos que trabalhavam conosco na época, correndo, porque eles eram muito rápidos para resolver o vazamento, para coletar ruídos. Aí eles consertavam o vazamento e daí a gente coletava de novo para ver qual era o barulho de antes, qual o barulho de depois, para ir criando a IA. E aí a gente depois conseguiu contratos com Sabesp, contratos com Caesb, o Grupo Águas do Brasil, que é uma empresa privada, que é essa que atende Votorantim. Tem várias outras cidades, a gente trabalhou com eles também, e assim fomos, sempre fazendo pilotos e coletando ruído. E aí você sempre acha uma pessoa que é mais inovadora dentro dessas empresas. O cara tá cansado, dói, e o cara não diminuir perda, o impacto que tem para a empresa pode ser muito grande. Hoje, com o marco legal do saneamento, se não houver a redução gradual das perdas, no limite, se você tem uma empresa privada, você perde a concessão. E o cara fez um monte de investimento e vai perder todo aquele investimento.
No bolso.
Se for uma empresa pública, não tem acesso a financiamento. Uhum. E aí, as melhorias que precisam ser feitas, não é barato você trocar a rede de água. O cara não consegue fazer. Então, é uma condição, assim, é ou sim ou sim. E aí isso ajuda eles a abrirem a porta para ouvir a gente, né?
E hoje, o que você sente mais? As pessoas procuram vocês muito mais para redução de custo ou para cumprir a meta ambiental?
Ah, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que acaba tendo...
Um pouco dos dois.
Acaba tendo um pouco dos dois. É claro que o custo sempre vai ser algo que é colocada na mesa, né? Porque se você estiver ofertando uma tecnologia, que é linda, maravilhosa, já todos os vazamentos e tal, mas vai custar 10 vezes do que o método tradicional, o mercado de saneamento, ele é um mercado altamente regulado. Você não pode pegar e querer aumentar a tarifa de água para usar uma tecnologia que custa 10 vezes mais. Então, eles precisam se preocupar com a questão de custo. Afinal, a empresa, ela tem que... Mesmo que ela seja uma empresa pública, eu falo, o lucro, ele é oxigênio, ele não é uma coisa ruim. O lucro vai fazer com que a empresa tenha uma sobra de caixa para fazer investimentos maiores. Então, é óbvio que isso eles também estão olhando, né? Além de chegar cumprir as metas que precisam ser cumpridas.
Bacana. E, assim, trazendo um pouco para a minha área aqui de marketing, como que se faz marketing para algo que é invisível, o vazamento? Quais canais você acredita que são hoje os mais eficazes para você?
Bom, para começar, o boca a boca é sempre maravilhoso, né? Mas essa é uma dor que a gente vive diariamente. O que a gente tem feito é tentar pensar um pouco fora da caixa. Não, para status quo não funciona fazer propaganda, tipo, vou fazer uma propaganda no Jornal Nacional falando da nossa tecnologia.
Tiro de canhão.
Exatamente, para acertar uma mosca. Você vai acertar? Vai, mas vai gastar uma carambada de dinheiro, né? Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem trabalhando com... E aí é um trabalho de formiguinha que demoram anos. A gente tem participado dos congressos, apresentando trabalhos técnicos que mostram que a nossa tecnologia não é um achismo, não é bruxaria, ela é baseada em engenharia de verdade, muito conhecimento. A gente começou a construir e-books de conteúdo rico. Desde, por exemplo, tem um conceito que a gente fala, que é o conceito de carga hidráulica. O que é carga hidráulica? E a gente agora está lançando um glossário, porque esse nosso mercado é cheio de siglas. Então, o que é DMC, VRP e não sei o que tem? E a gente coloca todas essas siglinhas ali no glossário, e isso vai fazendo com que o mercado veja a status quo como uma empresa que conhece do que está falando. Isso ajuda demais. Participação de eventos, né? É claro, nós temos LinkedIn, temos Instagram, temos, mas não tem um impacto gigantesco. O LinkedIn ainda é melhor, para ser sincero. Para nós, ele funciona bem. O Instagram, sinceramente, a gente mantém ali porque, meio assim, se você não tiver, as pessoas estranham, para a gente poder botar um vídeo um pouco diferente.
Sim. E Eu acredito que o prêmio Zayed seja um argumento de vendas muito forte, né? Porque vocês usando isso a favor, que é um selo de reconhecimento global. Vocês estão aí entre as empresas mais disruptivas do mundo, né?
Exatamente. E é o que a gente tem usado dentro das nossas comunicações.
E é recente, né? Foi?
Foi agora em janeiro, dia 14 de janeiro, estava lá, dia 13 de janeiro foi o dia do prêmio. Acho que o fato da gente... A gente já ganhou vários outros prêmios assim ao longo da jornada. Uhum. Esse, com certeza, foi o maior, o de repercussão internacional e tal. E ajuda muito a... Eu digo assim, eu tive uma professora que eu fiz faculdade na USP, né? E aí ela era uma professora... E aí, às vezes, você tem uns caras que estudam na USP que acham que é a última bolacha do pacote. E aí, eu tinha uma professora que falava assim, meu filho... Você não pense que você é a última bolacha do pacote. O fato de você estar na USP te ajuda a ganhar o convite. Mas se você vai dançar no baile...
São outros 500.
E eu acho que o Zayed, ele me ajuda a ganhar mais convites. E aí, a nossa competência, o nosso trabalho, vai ajudar a gente a dançar em mais bailes, né? Dançar mais músicas.
É, autoridade, né? Sabe que você comentou sobre materiais ricos, calculadoras, a gente gosta muito dessa linha aqui de trabalho também, porque o que a gente precisa, no final, é passar essa autoridade, aquela sensação que, uau, eles estão me entregando valor em algo gratuito, imagina numa conversa, imagina com um contrato, então é você gerar essa autoridade na cabeça deles. Mas eu queria entender se, geralmente, quando uma solução é muito inovadora, você precisa meio que evangelizar o seu público, porque ele não sabe que existe aquilo, então ninguém busca aquilo que não conhece. É mais ou menos por aí?
É. Bom, a empresa tem 11 anos, e uma vez uma potencial investidora falou, Marília, se você é tão maravilhosa como você está falando, por que você não está no planeta Terra inteiro? E é isso, é evangelização, a gente está num mercado que é muito tradicional. Um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente fala do mercado de água e saneamento é que boa parte, isso no mundo todo, distribuição de água é igual no planeta inteiro. Água é H2O, a pressão da água é a mesma, você só vai fazer a distribuição por tubos, ninguém inventou como fazer a distribuição via Wi-Fi, minto. Deus faz, né? Uma chuva, mas daí não chove na sua caixa d'água, vai chover, sei lá, aonde Deus quiser, né? Então, brincadeiras à parte, né? A distribuição de água é a mesma no planeta todo. E muitas vezes é um mercado altamente regulado, como eu falei, muitas vezes empresas públicas que têm uma responsabilidade com o dinheiro que está sendo utilizado. Então, é um mercado que, para inovação, tem um estudo de uma faculdade da Holanda que estuda só água, o pessoal lá da Water Campus, e que eles viram que uma inovação no mercado de saneamento demora, em média, 16 anos para ser aceita no mercado.
Eu falei,
eu tô feliz, exato, eu tô feliz que só faltam 5. Se eu estivesse começando agora, ia ter bastante coisa. Mas por quê? Porque é isso, você tem que fazer uma POC pequenininha. Eu tenho um case bem interessante para você ver o tempo. A gente atende hoje 2.530 quilômetros de rede na cidade de Curitiba. É praticamente, é um pouco mais do que um terço da cidade de Curitiba é monitorada pelas nossas tecnologias. O que a gente faz lá? A gente colocou sensores de pressão. Imagina assim, você tem o hidrômetro, né? Então, a gente coloca um sensorzinho ali no próprio cavalete ali do hidrômetro que pega a pressão da rede. E aí, a gente põe um por quilômetro de rede. Como você tem vários sensores de pressão, imagina o seguinte, se você não tivesse vazamento, é como se você tivesse um lençol esticado. Quando você tem um vazamento, é como se você pegasse um chumbinho e botasse no meio desse lençol. Ele vai gerar uma deformação ali, certo? Como a gente tem vários sensores, esses sensores são analisados pela IA de forma conjunta, a gente consegue ver aonde tem um potencial vazamento. E aí a gente cria uma espécie de mapa de calor. A gente vai fazer uma mancha ali. Olha, dentro desse bairro, você, ao invés de ter que andar pelo bairro todo, que às vezes são 200 quilômetros de rede, você vai andar nesses 500 metros de rede aqui. E é por aqui que está o seu vazamento. Você corrige... E aí e continua a análise, óbvio, né? Isso daí é uma coisa contínua. Mas como é que a gente fez para chegar lá? Tudo começou em 2022. quando a Sanepar fez um processo seletivo de ideias para resolver problemas que eles tinham. Entre vários problemas, eles tinham um problema de perdas e a gente entrou com o nosso projeto. A gente primeiro fez uma POC de 20 quilômetros de rede. Na POC, durou um ano e meio, a gente conseguiu diminuir em mais de 70% a perda da região. Tanto a gente fez em dois lugares, um com muito vazamento e outro com pouco vazamento, e nos dois a gente conseguiu redução. Na média, deu 70% de redução.
Uau!
E a gente diminuiu a média de vida de um vazamento lá, que é de 180 dias, para menos de 5 dias, na POC. Aí só, legal, agora a gente vai para o próximo passo, que são esses 2.500 quilômetros de rede. A gente acabou de renovar, a gente já está lá há 2 anos, a gente renovou por mais um ano. A gente está ali olhando e fazendo esse trabalho de redução. Nesse momento, a gente tem outros desafios, né? Que eu brinco que quando você tem 20 quilômetros, você sabe qual é o endereço de todas as casas que estão ali. Quando você tem 2.500 quilômetros, daí é outra brincadeira.
Uma escalada boa.
Você tem a prefeitura que troca o asfalto, você tem a companhia de telefonia que está passando cabo de fibra ótica e acertou a tubulação, você tem a velhinha que fecha o registro de água, e você tem tudo.
O gás encanado hoje
gás
também.
Gás encanado. Você tem a vida acontecendo. E aí você testa a tecnologia com a vida acontecendo. E aí, agora, o próximo passo, aí eu falo para eles, ó, a gente já tá caminhando, quais são os KPIs que vocês querem enxergar e tal, para que a gente possa dar um próximo passo e, quem sabe, trazer mais 10 mil quilômetros de rede, né? A ideia é ir crescendo a cada dia. Mas veja, começamos em 22, nós estamos em 26, a gente está falando de 4 anos de trabalho, né? Por quê? Porque eles têm que ter certeza do que eles estão, aonde eu estou investindo dinheiro. E a Sanepar, que é a empresa, a Companhia de Águas do Paraná, que atende a todo o estado, eles são extremamente diligentes, assim. Então, eles não vão sair contratando tecnologia pelo hype, só para dizer no jornal que eles têm tecnologia, né? Eles realmente são
prudente.
Muito criteriosos, exato. E aí, isso faz com que demore tempo, né?
Legal.
Não tem jeito.
E, assim, falando um pouco sobre tendências e possibilidades futuras, além de vazamento de água, onde mais você acredita que a Status 4 pode chegar?
Olha, o nosso foco é a área de distribuição de água, a área de água e saneamento. Mas a eficiência da distribuição de água, ela não está atrelada apenas a vazamentos. Ela está atrelada a milhares de coisas. Ela está atrelada a você saber por onde a água está passando. E eu vou te dar um outro exemplo. Estou cheia de exemplos, né? Mas acho que
é
para concretizar. Né? Teve um cliente nosso aqui no interior de São Paulo, que a gente foi fazer o teste desse sistema de sensores fixos, né? Os sensores de pressão. E aí tinha uma determinada região que, nossa, tinha muito vazamento. E eles já tinham feito modelagem, eles já tinham contratado consultoria, eles já tinham feito gato e sapato e não estavam conseguindo reduzir o vazamento daquela região. Contrataram a nossa tecnologia. A gente instalou e eles falaram assim, Marília, a gente tem um vazamento nessa região, nesse bairro, que tem este tamanho e é servido por esse reservatório aqui. A gente instalou sensores e tal, e daí a primeira coisa que a gente faz é uma coisa que chama step test, que é basicamente um teste para ver se todos os sensores estão conectados à mesma rede de abastecimento. Se eles estiverem, quando você faz esse step test, todos geram um comportamento ali, você fala, beleza, tá todo mundo junto. Fizemos, uns caras estavam dançando valsa, outros estavam dançando funk, o outro não estava dançando coisa nenhuma, daí você fala, gente, não estão na mesma rede, o que está acontecendo? E explora, olha o cadastro de rede deles e tal. Dananana. Bom, moral da história, chamaram uma pessoa que toda distribuidora de água tem, que é conhecido como Zé do Cano ou Zé da Água, que é um cara que tem 40 anos de empresa. Eu brinco que no contrato dele tem uma cláusula que ele é proibido de morrer, que o dia que o cara morrer a gente não sabe onde passa a rede. Zé, vem aqui. Cara, aonde que está o nosso vazamento? O que está acontecendo? A gente não está entendendo. Ele falou, mas isso daqui não é desse tamanho, não. Esse bairro, essa região aqui, ela vai até lá embaixo. E não é esse reservatório a entrada, é esse aqui.
Caramba.
Ou seja, o cadastro dos caras era um cadastro que estava desatualizado. A hora que a gente conseguiu colocar, eram 40 quilômetros, não 20.
Nossa.
E aí você começa a iluminar o sistema de distribuição. Então, porque você tem que trocar rede, você tem que fazer... Você tem um monte de atuações que nós, meros mortais, não enxergamos, que a gente está aqui no nosso dia a dia. Você não enxerga o trabalho que é aquela água chegar na sua torneira, mas existe uma série de trabalhos. E tudo isso... A gente teve um cliente também, desculpa, mas mais um exemplo, que mostra como é importante você trazer a IA para fazer a análise das coisas. Existem, dentro da distribuição de água, existem válvulas redutoras de pressão, que são conhecidas como VRP. Uhum. Né? Sigla de VRP, válvula redutora de pressão. E essa empresa, ela tinha mais de 80 válvulas espalhadas. Porque qual que é a questão? Conforme você vai descendo, por exemplo, você pega água e, no morro, você começa a descer água na tubulação, aquela água vai ganhando pressão conforme ela vai descendo. Uhum. E aí, se você ganhar muita pressão, vai estourar todo o encanamento. Então, você tem que ter essas VRPs para segurar a água para o cara ali receber. A vida é bem esquizofrênica, coitados, porque aí ele segura, só que daí naquele bairro tem uma coisa muito longe, daí tem que botar uma bomba que bombeia e assim vai. É breca e acelera.
Como a nossa vida, né?
Como a nossa vida. Bom, e daí, peraí que eu tô me perdendo no raciocínio. Que daí... Ixi, gente, me perdi.
Tava dando um exemplo de um outro case de vocês que tinha uma descida ali que ia perdendo VRP.
Ah, sim. E aí ele tem as várias VRPs. E aí tem um cabra, uma pessoa, que tem 3 telas, cada tela com Google Chrome aberto e cada Google Chrome com 10 abas. Então ele tem 30 telas do Google Chrome para olhar. Todas elas com cada VRP. E ele passa o dia inteiro olhando VRP por VRP para ver os dados, para ver se ela está funcionando direito, se não está funcionando, porque tem VRPs que tem uma certa inteligência para modular automaticamente, se está modulando, se não está. Moral da história, eles acabavam separando as VRPs em nível 1, 2, 3 e 4. O nível 1 é aquele que se parar para hospital, para cadeia e tal, coisas que não podem parar de jeito nenhum. Então ele tem que olhar esses caras de toda maneira. E tem o 4, que tá ali naquele pequeno bairro que atende 10, 15 casas, que o cara fala, não vai dar tempo de eu olhar e se der problema eles vão me ligar e daí eu atuo, vejo o que tá acontecendo e atuo e resolvo. É o dia inteiro. O cara não dá conta. O que a gente tá fazendo na nossa plataforma? A gente tem diversos agentes de inteligência artificial que eles olham. A gente até brinca, o Antônio fez esses dias uma figura de linguagem que eu achei maravilhosa. A gente tem um exército de estagiários inteligentes. O que é um exército de estagiário inteligente? O que é um estagiário inteligente? Estagiário inteligente é aquele cara que já está formado, né, está se formando, então ele tem o conhecimento técnico e tal, para olhar diversos indicadores e, combinando esses indicadores, ele levanta a mão pro chefe e fala, chefe, eu acho que a gente tem um problema aqui. O chefe, que é a empresa de distribuição de água, o gestor de perda e tal, vai chegar para o estagiário e vai falar, puxa, estagiário, você tem razão, esses dados aqui indicariam um problema, só que você não sabe. Nesse final de semana, teve um cachorro que caiu dentro do reservatório e morreu afogado. Então, a gente teve que extravasar todo o reservatório para conseguir tirar o cachorro e desinfectar e etc. Então, isso que você está achando que é um grande vazamento, na verdade, foi essa manobra que a gente fez. Então, não é um problema, né? Esquece isso. Ou não. Ou, Stag, é verdade, isso daqui está com cara de problema. Vamos mandar a turma aí para a rua para investigar o que está acontecendo. Olhando centenas de milhares de milhões de dados, né? Olhando essas 80 telas e mais um monte de coisa. Então, é ali que eu entendo que é o grande diferencial que a gente acaba entregando, né?
Muito legal. E é legal porque, assim, uma outra ODS, além dos recursos hídricos, é também a questão da cidade inteligente que a ONU traz para nós, né? Como você acredita que será a integração de inteligência artificial com a gestão pública nas cidades inteligentes nos próximos 5 anos?
Olha, a gente está passando por um momento de transição, né? Então, a gente tem aí cidades que estão muito inteligentes. Barcelona é um exemplo de cidade inteligentíssima. E a gente tem cidades que ainda estão na idade da pedra. Tem de
analógica.
Tudo. Eu entendo que você, a partir do momento que você começa a conectar, e aí a gente tem uma série de questões de política pública, de como que isso pode ser conectado, até que nível cada operador vai poder enxergar, mas eu acredito que a gente a partir do momento que a gente começa a ter a cidade inteligente de fato, você começa a ter uma gestão dos recursos finitos de maneira muito mais inteligente. Então, é você entender, por exemplo, para que lado que a cidade está crescendo e daí você preparar a empresa de distribuição de água, a empresa de energia elétrica, de gás, a levar a sua infraestrutura para aquela região. É você conseguir fazer um cross entre o uso da cidade, então, vai ter evento, não vai ter evento, qual que é a temperatura, regime de chuva, tudo isso influenciando nas decisões de como que você vai fazer a iluminação de uma determinada região, que se você vai ter um evento perto, então você ilumina mais porque a turma vai estar indo para lá, ou ilumina menos, ou você tá mais calor, as pessoas saem mais de casa, tomam mais banho, então eu tenho que me preparar. Então tem uma série de questões que você consegue fazer. Eu lembro que faz uns anos aí, bastante tempo, que a Status Four nem existia, mas eu ouvi um pessoal falando de uma cidade que estava querendo trabalhar a questão de cidades inteligentes, e eles estavam digitalizando toda a parte hospitalar junto com a prefeitura. E qual que era a ideia? No hospital público, quando você ia lá e tinha um filho, você tinha que preencher uma carteirinha cidadão daquela cidade. E aí lá na carteirinha você dizia quem era papai, quem era mamãe, onde você morava, eles faziam algumas perguntas ali de demografia e etc. Qual que era o pulo do gato? A partir do momento que nasceu uma pessoa lá no bairro, sei lá, no bairro do Campolim, vou falar nome de bairro de Sorocaba porque é onde eu conheço, né? Nasceu o cara do Campolim, a gente vai olhar, poxa, daqui a 7 anos, essas crianças que nasceram aqui e que moram nesse bairro vão estar na idade escolar, vão entrar no primeiro ano do... daqui a 6 anos, vão entrar no primeiro ano, vão precisar de escola. A nossa escola vai dar conta? Quantas vagas a gente tem ali perto? Ah, em questão de saúde pública, né? Ah, essa pessoa vai para o hospital, como eles eram integrados, não importa qual hospital que você chegou da rede, ele puxa e já vem a sua ficha. E aí na ficha tem lá os últimos exames de sangue, vai ver que você quebrou o braço, que você tem, que você já fez 2 cesáreas, como é o meu caso, e aí vai falar, bom, Marília, já vi aqui que você tem alergia de pirona, então que o seu tipo sanguíneo é AB, então
não posso... dados, né?
Então, o tipo de qualidade, e aí existe, que está todo mundo discutindo também, a questão de LGPD, então como que você, até que nível você cruza os dados, aonde começa o meu direito de ser invisível e o direito das entidades saberem o que está acontecendo. Então, assim, aqui tem muito pano para manga e eu nem sei discutir sobre isso.
Sim, mas bastante coisa. Realmente, porque assim, a gente tem muito dado. Nunca teve tantos dados como a gente tem hoje. Então, o que fazer isso, como cruzar, realmente... E é uma linha bem delicada, né? Esse compliance aí de informações, a privacidade, até onde vai a privacidade de um e poder melhorar a qualidade de vida, né? Então, é bem legal esse ponto, essa discussão. Eu acredito que é o que vai nortear aí os próximos anos nossos, muito provavelmente. Uhum. Mas eu queria entender... O que, que é o vencer amanhã para Marília Lara e para a Status Four?
Olha, o propósito de vida da Status Four é salvar a água do mundo. Então, para mim, o vencer amanhã seria eu ver que a minha tecnologia está ajudando as cidades a terem maior resiliência hídrica, e isso faz com que a população não precise ter medo de que ela não vai ter acesso à água potável, porque... a gente está sem chuva ou qualquer coisa assim. Acho que, para mim, isso seria o dia que eu ia falar, poxa, é ali que eu quero chegar, né? E, adicionalmente, mas esse é um vencer que já está começando a aparecer, a gente pensa muito fora da caixa. E uma das coisas que me deu mais orgulho, eu tenho alguns colaboradores que estão fazendo, por exemplo, pós-graduação na área de perdas. E eles chegaram no curso e o professor... estava explicando como minha tecnologia funciona.
Uau!
Tipo, você fazer parte dos livros de engenharia é animal. Isso é muito legal. Porque
vale mais que dinheiro.
Vale. Vale, porque não. Porque, assim, é o que você falou, dinheiro é consequência. O que eu quero é mostrar que dá para a gente chegar num novo nível. A gente não precisa falar, nossa, não tem como perder... mas assim, não tem como perder menos do que 20%, 10% de água. Será? Será que se a gente usar...
Esse conformismo, né?
Mas não sei se é conformismo a palavra. É que eu acho que, assim, são cada um no seu quadrado. dentro das tecnologias disponíveis, dentro do dinheiro disponível, dentro da capacidade intelectual humana disponível, porque a IA está aí fazendo coisas incríveis, o que a gente consegue entregar é isso. A hora que a gente começa a olhar a tecnologia e coloca ela de forma a resolver um problema, a gente começa a atingir novos patamares. E aí você começa a realmente mudar vidas. E eu falo, eu sou uma mulher privilegiada. Eu nasci numa família de classe média alta. Eu estudei em escola particular, eu fiz aula de inglês. Com 15 anos eu viajei para a Inglaterra, passei um mês fazendo intercâmbio. Eu sou extremamente privilegiada, eu estou ali no topo da pirâmide. E aí você olha uma pessoa que às vezes está do lado da sua casa, que é só atravessar a rua, que não teve esse mesmo... não tinha acesso à água. Uhum. E aí ela tem que ficar buscando água na bica. E quanto tempo ela está perdendo para fazer isso? E aí ela, ao invés dela conseguir estudar, e aí ela fica mais doente, aí ela não tem condições de prosperar se assim ela quiser, se ela quiser trabalhar em alguma coisa que gere uma renda maior para ela e etc. Por uma questão básica de acesso à água, acesso a um esgoto. Porque você falou do esgoto e é verdade, ele é crucial. O tratamento do esgoto, ele é importantíssimo, porque, imagina, se você retirou o esgoto da casa, você tem que fazer alguma coisa com aquele troço.
Tratar.
Porque depois ele vai ser jogado no rio. Se você não tratar, porque a ideia é que você trate. Porque você trata, você manda para o rio... E aí a cidade de baixo vai pegar aquela água e vai mandar pra gente. Então, a gente precisa trabalhar...
O ciclo da água,
é,
né?
Exato. E fazer com que as pessoas tenham cada vez mais possibilidades. E daí, se você quer, você vai conseguir... É fácil falar assim, né? Tem um monte... É muito complexo.
Mas é real.
É muito complexo. Mas acho que resolver o mundo eu não vou resolver. Isso é fato. Mas eu queria... De alguma maneira, em algum pedacinho do mundo, eu ajudar. Eu vou contribuir. O dia que eu morrer, eu deixei o mundo 0,5% melhor. 0,1% melhor, mas eu deixei ele 0,1% melhor. Eu não deixei ele 0,1% pior.
Mas a lição de casa que eu vi é que a Status Force já está muito além. Começou aí por Votorantim, já está em quase 300 municípios, né?
Sim, sim.
Então, assim, você já está fazendo essa diferença já.
E digo mais, né? A gente agora não está só no Brasil, a gente já tem projetos em Portugal rodando, e a ideia, com o dinheiro do prêmio, inclusive, né, é aumentar o nosso impacto e começar a trabalhar. A gente precisa melhorar muito ainda no Brasil, aumentar o impacto no Brasil, mas, como eu disse, distribuição de água é igual no mundo todo, e tem gente precisando trabalhar e usar água de forma inteligente no mundo todo, e eu quero estar lá.
Aquela máxima, né, que nós somos 70% água, o planeta não é planeta Terra, é planeta água, 70%, a mesma proporção de água. Legal. E para a gente fechar, Marília, eu queria que você desse um recado para quem tem um sonho, tem uma ideia, percebeu que tem uma sacada. Que dica que você daria para alguém que quer ir para essa linha de startup, deep tech?
Olha, acho que a principal dica, assim, a gente tem que saber a diferença entre persistir e insistir e desistir. E é muito tênue todas essas linhas, né? É. Então, acho que não guarde a ideia só para você. Procure o Sebrae, procure um parque tecnológico da sua cidade, comente com as pessoas sobre o que você está pensando, planeje, estude, faça um estudo do mercado, entenda, faça testes pequenos, e depois você vai iterando e você vai melhorando. A gente começou com zero. Como eu falei, o cara ligava para mim, a gente saía correndo para coletar dado, eu não estava conseguindo achar vazamento nenhum. Se for para uma área de deep tech, né, de tecnologia, a gente tem aí a FINEP, no caso de São Paulo tem a FAPESP, que tem programas de incentivo subsidiados, fomentos, né? E você consegue ter acesso a capital para poder investir. A gente tem que persistir, porque já me falaram, não foi uma nem duas vezes, de que a minha empresa não ia para frente.
Sério.
Que a água é barato demais para alguém ficar preocupado com isso. que eu só ia conseguir vender se eu pagasse algum faz-me-rir para o político, tá. Uma bola ou qualquer coisa assim para um político. E eu tenho orgulho de dizer que eu nunca precisei pagar que nada legal. Disso. É, que o que eu falo não ia fazer diferença. E você tem que abstrair isso e você continua. E ao mesmo tempo que teve projetos, né, a gente aqui fica falando só das coisas que deram certo, a gente teve projetos que não deram certo. E aí você tem que ter também a
maturidade.
A maturidade de olhar aquilo e falar, cara, não é por aqui. Para, volta, não tem problema pivotar, né? É, não tem problema errar, não tem problema quebrar a cara. É, a gente quebra a cara todos os dias. É, eu brinco que a vida de empreendedor é uma montanha-russa. Às vezes eu vou dormir rica, acordo pobre. Vou dormir, eu acordo pobre, durmo rica. Tá feliz, e assim vai. Fica feliz, fica triste. Às vezes são 8 sensações diferentes ao longo do dia. E é isso, né? Então, você se cercar de pessoas que estão ali para te ajudar, para cutucar, ouvir, aprender a ouvir o que as pessoas têm a dizer, a filtrar o que as pessoas têm a dizer. A gente costuma muito, às vezes, dar... É, mais um peso maior para aquele cara que te critica do que aquele cara que te elogia. E às vezes tem críticas que são construtivas que você realmente tem que ouvir. Eu teve uma do investidor nosso, a gente tinha investido pela Domo, né? E aí o César, que é um dos principals lá, né, falou para mim: Mari, a inteligência artificial funcionar é o mínimo. Na hora que ele falou isso, eu juro que ainda bem que era digital a nossa conversa. Se a gente estivesse no presencial, eu tinha pulado no pescoço dele. Eu falei, como assim? Eu passo o dia inteiro falando de IA. Eu gasto milhões fazendo contratação de gente, discutindo as coisas, não sei o que. Você vem dizer que isso é o mínimo? Ele falou, cara, o que você vende IA pro cara, pro seu cliente? O seu cliente, para ele é isso. Não funcionar, para que você existe então? O que gruda o seu cliente na empresa? É a jornada. É como você atende esse cara, é como vai ser a plataforma, às vezes o relatório que você entrega. Aí você vê, foi uma crítica que doeu, eu tive vontade de bater nele, mas eu já aprendi que toda vez que esse cara fala, eu vou ter essa sensação de, pô, por que você tá me falando isso? Tava tão bom aqui, tava quentinho, gostoso,
zona
e você
de
me
conforto,
tirou.
Né?
E no geral a gente ouve ele e atinge patamares ainda melhores, né? Então é isso, você tem que ter o César na sua vida.
Muito bom. E o Antônio também.
E o Antônio, eu não estaria aqui sem ele, com certeza.
Legal. Queria agradecer demais o seu tempo, sua disponibilidade. Foi uma aula. Eu fico muito feliz de estar conhecendo pessoas que realmente estão fazendo a diferença, levando tecnologia brasileira aí para o mundo e resolvendo uma coisa que é tão fundamental e essencial para a nossa vida, que é água. Água é saúde. A gente pode ficar ali 40 dias sem comida, mas se a gente ficar uma semana sem água, a gente morre.
Morre antes. Obrigada. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês.
O prazer foi todo meu. E se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, dê seu like, se inscreva, conheça aqui outros vídeos e até o próximo podcast. Valeu!